Outro grande projeto e uma outra grande infraestrutura é também o anel síncrotron, o anel de luz síncrotron chamado Sirius, a terceira geração. Nós temos a experiência lá em Campinas, através do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, que é um órgão do MCT, de operar reatores de luz síncrotas, e também lá tem, junto deles, uma série de outros laboratórios que utilizam essa tecnologia para fazer os seus desenvolvimentos tecnológicos e atender também a indústria. Esse também é uma iniciativa importante. Nós temos, tanto no reator multipropósito quanto nesse reator Sirius, nós estamos negociando, já temos parceria da Petrobras, do BNDES, do governo do Estado de São Paulo, que cede terrenos para essas estruturas, né? E temos ainda que discutir mais contribuições maiores da Petrobras com o reator multipropósito. Mas são projetos em plena execução. Já há um ano eles estão sendo executados. Outra grande estrutura nacional é a rede de comunicação de dados, a rede entre as universidades e as instituições de pesquisa, que é a RNP. Hoje nós temos 320 instituições que utilizam essa facilidade. Em 2014, nós queremos expandir para 600 instituições. Ela está operando nos principais backbones uma velocidade de 10 gigabits por segundo, tá certo? E a grande novidade nessa questão, nesse ano que aconteceu, foi nós vencemos uma etapa importante, que é a conexão para Manaus. A conexão para Manaus, até hoje, a empresa contratada não conseguia lançar os cabos ópticos através do Rio Amazonas. A senadora conhece bem essa dificuldade. Há muitos anos que os manauaras reclamam, e toda a população do Amazonas, e o governador do Amazonas, os vários governadores que se sucedem, reclamam dessa dificuldade de instalar uma linha de boa velocidade lá, conectando Manaus ao resto do sistema da RNP. Isso aconteceu esse ano. Tem lá uma linha que serve para as demandas das infraestruturas de comunicação de dados em Manaus, é uma linha de 1 gigabit por segundo. Para o senhor ter uma ideia, isso aí significa, era 20 ou 200, tudo bem? 200 megabits por segundo, né? Então, isso aí nós demos um salto ali de 500, né? 500 vezes para chegarmos a essa nova velocidade. E, por último, eu queria mencionar também que nós estamos lançando dentro novos editais para o Proinfra. Esses são todos, essas infraestruturas são, no que se refere ao MCTI, são, vamos dizer assim, financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pelos fundos setoriais e, no total, o FNDCT, né? E estamos lançando editais no valor de 420 milhões. Isso é uma prática importante. Esse ano nós estamos inovando. Normalmente, em anos anteriores, somente as universidades públicas federais participavam desses editais. Nós estamos ampliando agora para universidades estaduais, municipais e municipais também. Essa ampliação estaduais já havia. Mas agora também para universidades comunitárias e confessionais em todo o Brasil. Então, os senhores lá do sul do Brasil sabem que lá tem universidades comunitárias muito boas, que operam de uma maneira eficiente, com um bom relacionamento com toda a estrutura social em volta, né? E essas universidades agora estão tendo apoio para criar a infraestrutura dos fundos aqui federais destinados a isso. Por favor. Bom, em termos de projetos estratégicos, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui. Nós estamos, tem dois projetos estratégicos, tem um valor estratégico ligado à soberania e tudo isso, que são projeto espacial e projeto nuclear. Eles também têm, veja, quando eu falo que o MCTI, ao ganhar esse I e ele ganhou uma dimensão muito maior na sua atuação. Ele passa também a se conectar, tem uma atuação transversal, se operando junto com muitos ministérios. Na verdade, são vias, depois eu vou passar a lista aqui dos ministérios com os quais a gente opera programas aí de ciência e tecnologia. Mas esse espacial e nuclear é a nossa tradicional cooperação com o Ministério da Defesa. Isso tem uma conexão, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação tem uma intersecção fortíssima aqui com a Estratégia Nacional de Defesa nesses dois temas. Mas também estamos e lançamos esse ano, organizamos todas as nossas atividades em biotecnologia, nanotecnologia e em tecnologia da informação. Nós estruturamos esses financiamentos em três grandes programas. Estruturamos também as instituições e os grandes laboratórios nacionais que operam, por exemplo, na área de nanotecnologia. Nós criamos uma rede nacional de nanotecnologia e com um laboratório líder, que é um laboratório do MCTI, que é instalado lá em Campinas, dentro do CNPq, que é o grande centro de laboratórios nacionais operados pelo nosso Ministério. Então, hoje, está estruturada, tem centros de todos os ministérios, Ministério da Agricultura, na Embrapa, no Ministério da Indústria e Comércio, muitos Ministérios da Saúde, todos participando dessa rede de nanotecnologia, que vai promover essa nanotecnologia, que é uma tecnologia que... portadora de futuro, ou seja, ela se aplica em todas e muitas outras atividades, inclusive industriais. Então, esse centro vai operar com empresas. Hoje eles já operam, 184 empresas brasileiras já estão utilizando essa rede de nanotecnologia para fazer experimentos e desenvolvimento de novos produtos. Mesma coisa nós estamos fazendo também com a área de biotecnologia. Biotecnologia, nós tivemos vários programas financiados no CNPq, que são esses institutos nacionais de ciência e tecnologia, que são relacionados com essa área de biotecnologia. Estamos estruturando todos eles e mais outros de outros ministérios, criando também uma rede similar. Eu gostaria de dizer que tanto essa rede de nanotecnologia quanto a rede de biotecnologia estão servindo para uma cooperação sui generis, a nanotecnologia com a China e biotecnologia com a Índia. São cooperações, os laboratórios líderes na China e aqui no Brasil, eles decidem sobre um portfólio de projetos a ser desenvolvidos, e esses projetos são distribuídos pelos laboratórios, pelas competências existentes na rede. Então, vai ser uma colaboração a nível de projeto, não só troca de pesquisadores, mas a nível de desenvolver projetos em comum, tá certo? Que nós entendemos que vai qualificar e vai dar condições de um desenvolvimento muito mais rápido a essas redes, nessas tecnologias que são estruturantes, são tecnologias portadoras de futuros, como eu falei inicialmente. E TI maior também nós lançamos na parte de software, desenvolvimento de software e serviço de TI, nós temos também um programa caracterizado como esse TI maior, que é bastante voltado para empresas. E tem esse programa, foi um programa que foi desenvolvido, concebido no nosso Ministério, durante mais de ano, negociando com as empresas, com as instituições de ciência e tecnologia relacionadas a essa área, né? E teve o maior sucesso, foi lançado no ano passado, e hoje está em pleno desenvolvimento, e é um das áreas estratégicas em que o Inova Empresa atua. Tem muitos dos financiamentos do Inova Empresa que também estão aqui financiando essas atividades aqui no TI Maior. As empresas da área estão bastante satisfeitas com essa evolução aí. Outra, eu queria fazer uma observação aqui sobre alinhamento de institutos de pesquisa do MCT. Aqueles que conhecem a operação do Ministério, o ministro Luiz Henrique conhece bem, muitas vezes esses institutos, eles se desgarram da programação da política de ciência e tecnologia. Precisa de um instituto de pesquisa. Se você não financiar suas atividades claramente, direcionando-as, que esse é o objetivo de um instituto de pesquisa, trabalhar em temas que são estratégicos para a política de ciência e tecnologia, eles passam a atuar como se fossem simplesmente um laboratório, um departamento universitário. Fazer pesquisa pela pesquisa, que isso é a característica da atuação da universidade, mas não deve ser a característica da atuação desses institutos. Nós estamos fazendo um grande esforço de alinhar esses institutos, dar a eles metas e objetivos e metas para, e dar condições para que ele cumpra essas metas, se envolvam, portanto, como um verdadeiro, dentro do verdadeiro conceito do que é um instituto governamental, né, para assumindo compromissos com a execução da política de ciência e tecnologia. Por exemplo, nós estamos na área de biodiversidade, estamos criando um grande programa para a Amazônia. É um programa que tem impacto no desenvolvimento regional também, né? Porque não é um programa que contempla só pesquisa científica, mas contempla também estímulo a empresas, desenvolvendo novos negócios a partir de organismos lá da própria, tirados da própria floresta, de uma forma sustentável, né? Criando, por exemplo, uma rede de parques tecnológicos na Amazônia, né? O INPA, Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, tem que ser um instituto líder de um processo como esse. Então, nós estamos trabalhando, dando um papel importante de liderança ao Instituto de Pesquisa da Amazônia, dentro de um projeto científico e tecnológico associado com o desenvolvimento da região, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Esse tipo de visão é muito importante e nós nos preocupamos bastante com isso e temos uma política voltada para isso e com a colaboração aí desses grandes institutos que exercerão um papel muito mais importante para a execução da política de ciência e tecnologia, né, jogando nessa posição, no time do, vamos dizer assim, tá certo? Eles jogando na posição em que eles podem render muito mais. O técnico, eu tenho que escolher os jogadores, jogando na posição que ele pode render muito mais. Eu me olho como um técnico num time de futebol aqui no Ministério. Por favor, outro. Então, isso aqui é aquilo que eu falei inicialmente, que essa nova atitude do MCT, com a inclusão do SI, nos levou a ampliar significativamente as atividades. Em primeiro lugar, fazendo parcerias com 20 ministérios que tem aí. São parcerias extremamente interessantes. Eu estou colocando algumas delas aqui. Ó. Vamos olhar aquela lá, tecnologias assistivas. Isso faz parte daquele programa Viver Sem Limite, do Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos. Isso se trata, nós designamos um instituto tecnológico nosso para desenvolver, estimular o desenvolvimento de empresas com inovações, empresas, e ele vai certificar essas empresas, que é o Instituto CTI Renato Arce, lá em Campinas, vai certificar para fazerem produtos que possam ser utilizados pelas pessoas com deficiência para poderem ser incluídas no trabalho, na sociedade em geral. Tá certo? Então, para nós foi, foi muito interessante, porque nós da ciência e tecnologia estamos acostumados a atuar nessas áreas duras, né? Mas aqui é uma área de grande, em que o valor humano se destaca sobremaneira, e isso nos toca no fundo do coração, a gente está fazendo esse tipo de parceria. Como também nós estamos lançando editais aqui para promoção com a Secretaria de Política das Mulheres, para promover, está entendendo, inclusão de mais mulheres na atividade de ciência e tecnologia. Estamos colocando recursos nossos e recursos lá da ministra Menecuti, né? Então, são esse tipo de novas fronteiras que nós estamos atuando, senador Luiz Henrique, que nos emocionam até em certo momento. É claro que tem os tradicionais, por exemplo, comunicações. Nós estamos trabalhando com o Ministério da Comunicação no desenvolvimento desse satélite geoestacionário de comunicações que tem fundamental importância para a Amazônia. A Amazônia não tem condição de operar lá esses ali, comunicação de dados através de, em altíssima velocidade, através de backbones colocados na superfície terrestre. Tem que usar satélites. E esse satélite é a primeira iniciativa que o governo está tomando. Está criando, ele vai atender lá quase 2 mil municípios da região, que não são servidos hoje por... E ele vai atender que o programa de banda larga, que é um programa social do Ministério das Comunicações, banda larga para todo cidadão brasileiro, então tem que ter essa infraestrutura, e segundo é o programa de comunicações das Forças Armadas, não é? Esse programa, tem esse satélite, com essas características, tem que ter controle do próprio governo, do próprio Ministério da Defesa, nos seus transponders que são dedicados a comunicações militares, e também o Ministério das Comunicações na área de fornecimento desse uma via de comunicação de dados para o programa de banda larga. Então, esses são projetos de, como a defesa, já mencionei, desenvolvimento agrário, já fizemos parceria com o ministro Pepe Vargas aí, desenvolvendo. Nós temos essa estrutura de escolher, nós temos capacidade, instituições como o CNPq têm capacidade de escolher projetos. Sabe escolher projetos a partir de editais. É dinheiro público, você financiar programas e projetos, você tem exatamente que fazer esses editais para ver quem são os projetos melhores qualificados para usar esse recurso, né? Então, a gente tem essa tradição de fazer isso. E todos esses ministérios que estão lançando esses editais públicos têm feito parceria conosco, e a gente não deixa sempre de botar um pouco de recurso nosso também, porque são todos programas do maior valor e que nós temos maior orgulho em participar. Então, são muitos outros. Aqui tem outros exemplos. CEMADEM, por exemplo. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta, de Desastres Naturais. Faz parte, é o ponto inicial do programa de enfrentamento desses desastres naturais definido pela presidenta Dilma, que é operado diretamente pelo Ministério da Integração Nacional. Mas o Ministério da Integração Nacional mobiliza a Defesa Civil e toma as iniciativas que tem que tomar em função de alertas feitos pelo nosso centro desse CEMADEM. Esse CEMADEM, ele integra as informações de previsão de tempo, as informações hidrológicas e as informações geotécnicas das áreas de risco. São 800 áreas de risco já mapeadas em todo o Brasil. E com grande... lá em Santa Catarina, o senhor sabe muito bem a importância desse tipo de atividade. Tem cooperação com os órgãos regionais, estreita cooperação com os órgãos regionais, mas o alerta hoje que está sendo dado para alertar a atuação, para inicializar a atuação da Defesa Civil, hoje é gerado nas melhores condições tecnológicas possíveis. Está certo? O que está faltando ainda, que nós estamos em plena execução, já mapeamos várias áreas de risco. Em Santa Catarina tem algumas e também aqui em Petrópolis é a área que está totalmente mapeada. Mas ainda existem muitas áreas que não estão mapeadas para se colocar. E em sendo mapeadas, que aí o parceiro é a CPRM, né? Em sendo mapeadas, nós colocamos sensores lá que vão gerar informação automática para esse centro. Então, a ideia, esse centro de geração de alerta é o seguinte: você tem previsões de chuva, tem previsões pelos sensores instalados lá, você tem previsões sobre a movimentação, monitora a movimentação de terra nas encostas, o nível de água dos rios, a condição hidrológica, a condição geotécnica, e isso faz, nos dá informação sobre se estamos ou não no limiar de um acidente desse. E aí, então, a Defesa Civil é acionada. Quer dizer, nós não temos uma participação direta nas ações de mitigação do efeito, mas a nossa participação é importante, é a inteligência do sistema. Isso está sendo instalado, já funciona esse CEMADEM, mas nós estamos instalando 4 mil pluviômetros no Brasil todo, nessas áreas de riscos mapeadas. Estamos instalando 9 radares meteorológicos, vamos dizer assim, aumentando a capacidade dos radares de informação que os radares existentes já orientam, né? Então, isso é uma grande contribuição também. Monitoramento ambiental é uma atividade tradicional nossa, né? Porque o Instituto de Pesquisas Espaciais, ele monitora, por exemplo, desmatamento de florestas e outras atividades que todos os senhores conhecem. E agora também estamos participando aqui com o MIDIC nessa grande reformulação que houve aí no regime automotivo. Nós tivemos as nossas equipes participando lá, dando contribuição, e nós participamos também na decisão sobre a avaliação tecnológica das empresas que se candidatam a esses benefícios, né? Dado que essa questão de economia de combustível, de não poluição e tudo isso, depende muito de toda uma estrutura tecnológica do produto dessa empresa. Então, é o nosso Ministério que analisa isso.